amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza. Ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Paulinho Maurício e Dose Dupla. Dose Dupla. Dupla.
Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol.
Paulinho Maurício na Rádio Cidade. Credibilidade é tudo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Mitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros, venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis e mais, Aquamix, soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e WhatsApp 11 966 387997. AJ Comércio de Bebidas 11 966 387997.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
28 de julho é dia do agricultor. Marca o centenário da fundação do Ministério da Agricultura, criado em 28 de julho de 1860 por Dom Pedro II. Como é a agricultura em Jundiaí? A gente sabe que mais da metade, quase 2/3, ou quase 3/4 da produção de Jundiaí, em reais, é de uva. E que a uva é histórica em Jundiaí. A partir dos anos 30, a indústria passa a ser forte no Brasil, no Jundiaí. Hoje é o setor de serviços, principalmente a logística, a distribuição de bens. Vamos ver a agricultura de Jundiaí, só as lavouras que são temporárias e que são coisa do agronegócio, que Jundiaí, vamos ser claro, não tem agronegócio. Vamos ver, se a gente sabe que Jundiaí produz na cultura permanente a uva, a laranja, a tangerina, que a gente chama aqui de poncã, o IBGE chama de tangerina. Com relação às culturas temporárias, uma curiosidade primeiro, Jundiaí é produtora de ervilha, segundo o IBGE. 8 toneladas em 2025. Além disso, Jundiaí registra como maior produção o milho e a mandioca. Milho e mandioca. Mais ainda, Jundiaí registra a produção de tomate, 60 toneladas. É pouco, mas é a produção de Jundiaí. E feijão. São produções, repetindo então, de Jundiaí, nas culturas temporárias, ervilha, feijão, mandioca, milho e tomate. É, Jundiaí não tem agronegócio, tem agricultura. O agricultor familiar de Jundiaí tem inquestionável valor.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício. No Show e Companhia, as mais do dia. Medalha de bronze.
A gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta mais, corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô. Aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar. Quase que automaticamente invade a minha mente, flashes quentes nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar. Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta mais, corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô. Tô aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar. Automaticamente invade a minha mente, flashes quentes nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar. Automaticamente invade a minha mente, flashes quentes nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. A gente é trouxa e sem saudade. Fazer o quê?
Medalha de prata.
Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver, simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que
a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver, simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada.
E no meu quarto cê não põe mais o pé.
Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada. Que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço o que minha boca fala,
eu faço o que meu corpo quer.
Medalha de ouro, campeoníssima.
Aqui é bem melhor a gente conversar. Olha pra nós, tenta reparar. O nosso tempo já chegou ao fim. Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, quer reparar e sempre desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor enfraquecer.
Perdas e danos pra nós, ninguém mais. Já nos tornamos amantes demais. Por egoísmo, por nada. No coração tanta mágoa. Quantas que a gente fez até o amor.
É bem melhor a gente conversar. Olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim.
Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, que reparar nem se entender existe.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São três pro amor. E pra você
nós estamos agora, ninguém mais.
Oh yeah.
Já nos tornamos amantes de paz. Por egoísmo, por nada. No coração tanta mágoa. Das que a gente fez até o amor.
Gente, final de programa, passando aqui a limpa as medalhas, ouro para Sorriso Maroto. Toa e Ferrugem. Perdas e Danos, Prata, Péricles e na Castela com Simplesmente Acontece. E bronze foi o Tiagueira com Pensamentos Intrusivos. Gente, ó, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela companhia. O show volta amanhã, se Deus quiser, às 3 da tarde. Agora, o Ação e Informação, segunda edição, claro, o trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade. Bom, mas volto, Jundiaí! Me faz companhia.
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo.
Todo mundo ouve.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio. É só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, 5:02.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques desta edição se confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zelo.
Brasil aciona a Organização Mundial do Comércio contra tarifas impostas pelos Estados Unidos. Prévia da inflação oficial fica em 0,06% em julho, segundo dados do IBGE. Cerca de 138 milhões de trabalhadores receberão 13 bilhões de lucros do FGTS. Financiamento de veículos cresce 10,9% no primeiro semestre. Inscrições para a quarta FENS, Jundiaí, termino nesta próxima sexta-feira.
Hoje é terça, dia 28 de julho, no ar o Ação Informação, segunda edição. Trabalho do nosso Departamento de Jornalismo, Cristina Helena, Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, são 5:03.
A previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, aqui em Jundiaí, região metropolitana, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados. Mínima de 15 e a máxima pode bater de novo 29 graus, hein? Agora, um final de tarde com sol e quente, né? Os termômetros registram aqui na região central de Jundiaí 26 graus. 5:04.
O governo brasileiro apresentou nesta segunda-feira um pedido de consultas aos Estados Unidos no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, Organização Mundial do Comércio, contestando duas medidas tarifárias adotadas pelo país norte-americano com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Segundo a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Brasil considera que as tarifas são injustificadas e incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio de 1994 e das regras que disciplinam o mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Uma das medidas questionadas decorre de uma investigação específica sobre o Brasil e impôs tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O pedido de consultas representa a primeira etapa formal do sistema de solução de controvérsias da OMC. De acordo com o Itamaraty, a iniciativa busca contestar a compatibilidade das medidas tarifárias norte-americanas com as normas multilaterais de comércio.
Olha, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, ficou em 0,06% em julho deste ano. A taxa ficou abaixo das observadas no mês anterior, 0,41%, e em julho de 2025, 0,33%. O dado foi divulgado nesta terça pelo IBGE. Com resultado, o IPCA 15 acumula taxas de inflação de 3,51% neste ano e de 4,52% em 12 meses. O principal responsável pela inflação na prévia de julho deste ano foi grupo de despesas habitação, que apresentou alta de 0,97%. A taxa foi puxada pelos aumentos de 3,03% na energia elétrica residencial, 0,26% na tarifa de água e esgoto. Já o grupo de despesas alimentação apresentou uma deflação, uma queda de preços de 0,66%, contribuiu para a queda do IPCA 15 de junho para julho deste ano.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS aprovou nesta terça a distribuição de aproximadamente 13 bilhões de reais aos trabalhadores, referente ao resultado positivo obtido pelo fundo em 2025. O valor corresponde a 89% do lucro de 14 bilhões e meio registrado no exercício. Ao todo, cerca de 138 milhões e 200 mil trabalhadores e trabalhadoras serão beneficiados pela distribuição. Segundo a proposta aprovada pelo colegiado, o crédito será feito de forma proporcional ao saldo existente em cada conta vinculada em 31 de dezembro de 2025. Os recursos serão creditados nas contas vinculadas do FGTS até 31 de agosto, conforme prevê a legislação. Terão direito ao recebimento os trabalhadores que possuem um saldo positivo em contas do fundo em 31 de dezembro do ano passado, incluindo contas ativas e inativas.
Bom, são 5:07, o Ação e Informação decolou, está no ar, fazer um intervalo. Voltamos em instantes, aguarde.
Ação e Informação, segunda edição.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552. WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, segunda edição.
Tudo bem, são 5:09, voltamos com nossa ação e informação, final de tarde bonito, 26 graus, né? Um belo fim de tarde de inverno no, e seco, né? Então, muita água aí, a gente sempre vem falando sobre isso. Bom, no primeiro semestre de 2026, o financiamento de veículos cresceu de 3 milhões 410 mil para 3 milhões 780 mil. Um aumento de 10,9%. O valor é o maior volume para um primeiro semestre desde 2008, quando houve o registro de 4 milhões 230 mil em financiamentos. Os dados são da Trilha, empresa de análise de dados da AB3. No acumulado de janeiro a junho de 2026, os veículos usados responderam por 2 milhões 380 mil unidades financiadas, enquanto os novos somaram 1 milhão 390 mil. Todas as regiões brasileiras registraram expansão no financiamento de veículos entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo intervalo de 2025. O avanço mais expressivo ocorreu na região centro-oeste. Na sequência, aparecem o nordeste, o sul, o sudeste e o norte. Entre as diferentes categorias de automotores, os comerciais leves acumulam a maior parte dos financiamentos. Os automóveis usados apresentaram crescimento no último ano, enquanto os novos retrocederam.
Empreendedores das regiões norte e noroeste de Jundiaí têm até a próxima sexta, 31, às 5 da tarde, para se inscrever na quarta feira dos bairros. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a iniciativa fortalece os pequenos negócios amplia oportunidades de vendas e incentiva a economia local. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedor, acessando o banner na quarta SENS nos bairros. O empreendedor deve preencher o formulário eletrônico, anexar toda a documentação exigida no edital. A feira será realizada entre os dias 18 e 20 de setembro no Salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Parque Secat, reunindo empreendedores, serviços, produtos, atrações culturais e opções gastronômicas. Ao todo, serão disponibilizados 54 estandes para empresas sediadas em Jundiaí e localizadas nas regiões norte e noroeste de nossa cidade.
Muito bem, são 5:11, Milena Abreu.
A Associação Brasileira de Municípios lançou um guia prático para orientar prefeituras de todo o país na prevenção e no combate aos impactos do fenômeno El Niño, que deve atingir alta intensidade nos próximos meses. A publicação, disponível gratuitamente no portal da entidade, reúne diretrizes para prefeitos e equipes técnicas enfrentarem o agravamento de eventos climáticos extremos previstos para o fim deste ano e início de 2027. O documento aponta orientações específicas para cada região brasileira, considerando que os efeitos variam em todo o território nacional. Enquanto o Norte e o Nordeste devem se preparar para secas prolongadas e queda no nível dos rios, o Sul enfrenta o risco de temporais persistentes, enchentes e deslizamentos de terra. Já nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, os principais alertas envolvem períodos de calor intenso, baixa umidade do ar e aumento expressivo no risco de queimadas. O manual também orienta o mapeamento imediato das áreas de risco, a definição de abrigos temporários e a atualização dos planos de contingência em áreas como saúde, infraestrutura e assistência social. Essa mobilização antecipada das equipes municipais é para garantir a manutenção dos serviços essenciais e agilizar o acolhimento de famílias em caso de emergências climáticas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:13.
Boletim Esportivo.
O Santos enfrenta a Universidade Central da Venezuela logo mais pelo jogo de volta dos playoffs, às oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Partida será na Vila Belmiro, às 9:30 PM. Peixe chega ao confronto com ampla vantagem após vencer o primeiro jogo por 4-1 na Venezuela. Agora vem aquela velha história, né? Com o resultado, o time brasileiro pode perder por até 2 gols de diferença. Imagina se o Santos perde de 2-0 e não classifica para garantir a classificação direta para as oitavas de final. Para avançar sem necessidade de disputa por pênaltis, a Universidade Central precisa vencer por 4 gols de diferença. Caso a equipe venezuelana consiga uma vitória por 3 gols, a decisão será definida nas penalidades. Santos busca confirmar a classificação diante da torcida e manter a boa vantagem construída no primeiro confronto. Se foi qual contra a Chapecoense, não sei não, hein? Quem avançar enfrentará o Macará do Equador na próxima fase da competição continental. Santos pode ir a campo logo mais com Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Adonis Frias, João Ananias e Escobar, Oliva, Alcir Rolícia e Gabriel Bontempo, Miguelito, Barreal e Tassiano.
Nesse nosso bloco de esportes, Daniele Esperon.
Jovens de baixa renda inscritos no CAD Único para programas sociais do governo federal, estudantes e pessoas com 60 anos ou mais terão direito à meia entrada nos Jogos da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, que será realizada no Brasil. O benefício está previsto na Lei 15.421/2026, aprovada pelo Congresso Nacional e que estabelece regras para a realização da competição. De acordo com a legislação, o desconto de 50% será destinado aos jovens de até 29 anos cadastrados no CAD Único, além dos estudantes e idosos com reserva de ingressos para esses públicos ao longo do torneio. O cadastro para receber informações sobre a comercialização dos ingressos já está disponível no site oficial da FIFA. A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem e vai reunir 32 seleções em 64 partidas. Os jogos serão realizados em 8 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Esta será a primeira vez que a principal competição do futebol feminino será realizada na América do Sul. Agência Rádio Web, com informações do futebol feminino, Daniela Esperon.
Boa, Zilu.
A negociação para a renovação de contrato de Calleri com o São Paulo avançou nos últimos dias. Há otimismo pela permanência do atacante. Clube e jogador flexibilizaram o que estava sendo negociado e as conversas evoluíram. Enquanto o lado de Calleri aceitou reduzir exigências financeiras, São Paulo aceitou melhorar o que vinha oferecendo. Calleri tem contrato até o fim deste ano e pode assinar um pré com outra equipe. As negociações entre a diretoria e o staff de Calleri acontecem há meses. Durante a intertemporada, a diretoria apresentou uma oferta com valores inferiores aos discutidos no início do ano, ainda sob o comando do executivo de futebol, Rui Costa. São Paulo oferecia era muito abaixo do que pedia Calleri. As conversas se tornaram frequentes e o clima entre as partes é de um possível acordo. A expectativa é de que as tratativas avancem nos próximos dias.
5:17, fechamos nosso bloco de esportes, lembrando que conteúdo das demais equipes você tem no completo Cidade Esportiva, que é apresentado pelo Zilo e começa daqui a pouquinho às 6, tá bom? 5:17, já voltamos em instantes.
Ação e Informação, segunda edição.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Ação e Informação, segunda edição.
Estamos de volta em 5:19. Olha, um terremoto de magnitude 7.1, forte, hein? Atingiu o Japão nesta terça-feira e deixou mortos e dezenas de feridos na província de Kumamoto, no sul do país. Segundo autoridades locais, o tremor causou danos a prédios, casas com registros de desmoronamentos. O terremoto foi tão forte que foi sentido até na Coreia do Sul, com relatos de pequenos tremores em Incheon, vizinha da capital Seul, segundo a agência sul-coreana IAMP. O incidente mais grave ocorreu no shopping Aeomall, em Kashima, atingido por uma forte explosão após o terremoto. Imagens aéreas mostram que a estrutura desabou parcialmente. A imprensa japonesa informou que o incidente deixou diversos mortos, sem especificar quantos. Não houve confirmação também e há relatos de desaparecidos numa fábrica de papel. Após a queda de uma chaminé, a cidade fica na região de Kumamoto, a mais atingida pelo tremor.
Jundiaí receberá nos dias 3, 4 e 5 de agosto próximo uma etapa da cozinha itinerante, projeto do Instituto Pumalalanga Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente, que oferece formação gratuita em habilidades da gastronomia profissional para mulheres que atuam ou desejam empreender na área de alimentação. Ao longo de 3 dias, 200 participantes terão acesso a aulas ministradas pela chefe Adriana Saldanha, com foco na qualificação, geração de renda e fortalecimento do empreendedorismo feminino. A formação é voltada a mulheres que trabalham com culinária, cozinheiras escolares da rede municipal de ensino, agriculturas familiares, mulheres atendidas por programas sociais da prefeitura e também microempreendedoras da gastronomia e da cultura nas áreas urbana e rural de Jundiaí, além daquelas que desejam iniciar um negócio no setor de alimentos. Mais informações através do site da prefeitura.
Muito bem, são 5:21. Edir Gaia.
A Lei Maria da Penha completa 20 anos no dia 7 de agosto, considerada pela ONU uma das principais legislações de proteção às mulheres. A lei trouxe avanços, mas os índices de feminicídio ainda preocupam. Para a juiz auxiliar da Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPA, Rejane Oliveira, é preciso refletir sobre esse cenário.
Nós precisamos refletir o que acontece, por que tendo uma lei tão importante, uma lei tão boa, de tão boa qualidade, nós ainda somos um dos países a mais matar mulheres por serem mulheres. Então, isso é uma reflexão que a sociedade brasileira precisa fazer.
No judiciário, as 27 coordenadorias estaduais assumiram em julho 10 compromissos para fortalecer o enfrentamento à violência contra as mulheres, incluindo melhorias na estrutura, formação de magistrados e servidores e articulação com a rede de proteção, como lembra a juíza Rejane Oliveira.
O judiciário vem se empenhando no cuidado para que se possa cada vez mais melhorar a estrutura interna do judiciário, seja com pessoal, seja com equipamentos, para dar maior efetividade à Lei Maria da Penha.
O compromisso nacional prevê ainda ampliar o acesso à justiça para mulheres em situação de maior vulnerabilidade, com atenção a indígenas, quilombolas, ribeirinhas e moradoras de áreas rurais. O documento também prevê o monitoramento das ações e o envio periódico de dados ao Conselho Nacional de Justiça. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
5:23.
Polícia.
A Polícia Civil concluiu que o empresário Hugo Gabriel Moll, de 38 anos, foi morto por engano em uma barbearia de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As investigações apontam que ele chegou ao local 10 segundos depois da saída do verdadeiro alvo. As informações foram divulgadas nesta terça, após a prisão de 5 suspeitos de envolvimento no assassinato. O empresário estava cortando a barba quando um homem armado invadiu o estabelecimento já atirando. Hugo foi atingido na cabeça e morreu na hora. No local estava ele, o barbeiro João Vitor Pereira, foi baleado no tórax, passou mais de 20 dias internado e está se recuperando em casa. O crime aconteceu no dia 19 de junho, bairro Caracará. Foi registrado por câmeras de segurança. Segundo o delegado Luiz Gustavo Timossi, o verdadeiro alvo do crime era um homem envolvido com tráfico de drogas, que havia acabado de sair da barbearia e não teve o nome divulgado. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que ele saiu com o carro cerca de 10 segundos antes do empresário chegar de caminhonete. Para Timossi, o empresário Hugo foi confundido com o verdadeiro alvo dos criminosos e o barbeiro foi baleado em uma aparente tentativa dos executores de eliminar testemunhas no local.
Bom, complicado. 5:24, vem nessa, Paulo Reis.
Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo, dia 26, suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria companheira de 24 anos, que está grávida de 39 semanas. O caso ocorreu no bairro Vila Real, em Várzea Paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 5 horas para atender a um chamado de violência doméstica em uma casa na rua Bilac. No local, a vítima relatou aos policiais que o parceiro havia chegado à residência em visível estado de embriaguez. Ainda segundo o depoimento da mulher, o homem passou a proferir xingamentos e ameaçou pegar uma faca para matá-la. No momento em que ela tentou acionar a polícia, o suspeito agrediu com um golpe de cabo de vassoura, que atingiu sua mão direita e causou uma lesão. Inicialmente, a jovem havia informado aos policiais que o agressor não estava mais na casa e, devido à demora, chegou a cogitar até de desistir do registro de ocorrência. No entanto, ao retornar aos fundos do imóvel para buscar a filha menor do casal, ela foi novamente ameaçada pelo homem que a impedia de levar a criança. A equipe policial então entrou na residência e realizou a abordagem do suspeito. A gestante foi encaminhada à unidade de pronto atendimento à UPA de Várzea Paulista para receber atendimento médico. O homem foi conduzido à delegacia de polícia no município, onde foi preso em flagrante.
Zilu.
A polícia militar prendeu um homem investigado por participação em um ataque a bancos e no assassinato do policial Nilson Miquil Furuta Júnior em Atibaia, em 19 de dezembro de 2018. O suspeito foi localizado nesta terça durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no município vizinho de Itatiba. Além dele, o adolescente foi apreendido na ação. De acordo com a corporação, os agentes foram até uma adega para verificar uma denúncia de tráfico. A informação era de que um homem, usando muletas, gerenciava a venda de entorpecentes no local e escondia as drogas no porta-malas de um veículo abandonado na rua. No endereço, os policiais abordaram quatro homens. Com um deles, um adolescente, foi encontrada a chave do carro denunciado. Ao abrir o porta-malas do veículo, os agentes localizaram porções de entorpecentes e o menor confessou ter envolvimento na venda ilegal. Um dos outros suspeitos abordados é apontado pela PM como integrante de uma facção criminosa investigada pelo ataque bancário de 2018. Os outros dois homens foram liberados no local, já que, segundo a polícia, nada de ilícito foi encontrado com eles.
Bom, fechamos o nosso bloco de polícia, agradecendo o Paulo Reis, fazer um intervalo. Voltamos em instantes. Aguarde.
Ação e Informação. Segunda edição.
Só até quinta. Banana nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Vivendo e aprendendo a jogar.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação. Segunda edição. Entrevista.
Hepatites virais. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com o Dr. Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional aqui de Jundiaí. Dr. Danilo, como é que está o senhor? Tudo bem?
Bem, graças a Deus. E você?
Tudo ótimo. Eu quero desde já, doutor, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Rolando a campanha nacional de conscientização, prevenção e diagnóstico das hepatites virais. É isso, doutor?
Isso mesmo. Anualmente a gente comemora esse mês, que representa um tema tão importante, né? para a sociedade.
Não tenha dúvida, é uma doença muitas vezes silenciosa, como dizem, doutor Danilo.
É, o grande problema é que quando o paciente, a maioria dos pacientes, quando adquire uma hepatite viral, tende a ter sintomas inespecíficos, mal-estar, indisposição, náusea, vômito. Dificilmente tem um quadro clínico muito florido que faça o médico pensar logo no início. E aquelas que podem cronificar, ou seja, podem permanecer pro resto da vida, particularmente hepatite B e hepatite C, só vão mostrar sintomas numa fase muito avançada da vida.
Uhum.
E aí o paciente já pode estar com cirrose, com comprometimento hepático mais severo, e aí o tratamento já fica bem mais comprometido.
Mais comprometido. Quer dizer, então, assim, quando tem sintoma no início, muitas vezes é confundido com outras coisas chamadas comuns do dia a dia, a pessoa às vezes nem percebe, nem vai buscar um diagnóstico um pouco mais apurado, e quando percebe que a coisa está realmente pegando, já pode ser um quadro mais evoluído, com inclusive comprometimento do fígado, e até, de repente, indo para uma questão de até de transplante, né, doutor Danilo?
Perfeitamente. E a evolução da doença, ela pode decorrer, muitas vezes pode na fase aguda, pode ser muito rápido, mas a grande maioria na fase crônica, ela denota vários anos. Então, nesse período, o paciente permanece oligossintomático, com sintomas inespecíficos, e acaba negligenciando a possibilidade de fazer o diagnóstico adequado, inclusive o tratamento, que muitas vezes leva à cura.
Doutor Danilo, o Brasil registra grande número de casos?
O Brasil ainda tem uma dificuldade grande de controle. A gente tem bolsões, né, de transmissão de algum tipo de hepatite. Por exemplo, a região norte, a região amazônica, é uma bolsão de transmissão de hepatite B, apesar de que é uma doença quase 100% prevenível através da vacinação. E nas grandes metrópoles, a gente ainda tem uma taxa de transmissão de hepatite C bem alta. Já a hepatite A, e também é uma doença que é imunoprevenível, né? Prevenível através de vacinação, e a vacina consta no Programa Nacional de Imunização, mas grande parte dos adultos ainda não é imune, não recebeu a vacina quando era criança. Então, vira e mexe a gente vê alguns surtos, alguns episódios repetidos em alguma cidade, principalmente grandes centros, visto a forma de transmissão dela.
O senhor citando algumas variantes, né? São vários os tipos de hepatite, doutor Danilo?
Então, a hepatite por si só é uma inflamação do fígado, assim como a amidalite é uma inflamação da amígdala, a hepatite é uma inflamação do fígado. Tem várias causas, pode ter hepatites infecciosas e não infecciosas. Das infecciosas, as principais são essas que a gente está conversando, que a gente chama de hepatites virais, são as mais famosas. Elas são nomeadas, a nomenclatura delas vai de A, as principais delas, vai de A até AE, A, B, C, D e E. Elas têm formas de transmissão diferentes e também evolução da doença diferente. Elas divergem um pouquinho entre elas.
O senhor citou a questão de vacinação, né? A vacinação que está disponível aí na rede pública, ela previne quais tipos dessas infecções, doutor Danilo?
A gente tem no Programa Nacional de Imunização a vacina para hepatite A, para todas as crianças nascidas em território nacional, e para alguns adultos com comorbidades, a gente também indica, e a gente também tem a vacina para hepatite B, que também é uma vacina universal para todo o recém-nascido, nascido em território nacional, já é ofertado a vacina de hepatite B ao nascimento, para que ele já começa a receber o esquema o mais rápido possível. Já as hepatites C, D e E, infelizmente a gente não tem, não existe vacina no mundo, né? Então por isso a gente não tem disponível no Brasil.
Vamos lá, quais exames rotineiros, doutor Danilo, podem diagnosticar uma inflamação aí no fígado e hipoteticamente um tipo de hepatite?
A gente pode fazer os exames que a gente chama de inespecíficos, né? Que são exames que vão mostrar alterações no fígado. Então, ultrassom de abdômen, transaminases, que a gente fala, que são ALT, AST, TGO, TGP, são enzimas, né? São substâncias que ficam dentro das células do fígado, e quando a gente tem uma inflamação no fígado, uma hepatite, seja viral, infecciosa ou outra causa, eles vão alterar, vai chamar a atenção do médico de que ele precisa investigar, e provavelmente dentro de diagnósticos diferenciais ele vai pensar em uma hepatite viral. A gente tem propriamente as sorologias, né? Como o nome diz, você colhe o soro do paciente, colhe o sangue do paciente e você vai pesquisar especificamente aquele tipo de hepatite que você está pensando, dependendo de qual foi a exposição que o paciente tem. Então, dentre essas cinco principais, que é A, B, C, D, E, a E é muito rara. A D, ela é mais restrita à região norte, porque ela precisa, aqui no Brasil, historicamente, ela sempre foi restrita à região norte. E ela precisa, o vírus da hepatite D precisa, obrigatoriamente, que a pessoa tenha o B, para que o vírus da hepatite D possa se replicar. Então, basicamente, a gente sempre está falando das três principais. São a B e a C. Qual é a grande diferença? A hepatite A, ela é transmitida, que a gente chama fecal oral. O que é fecal oral? Você elimina o vírus pelas fezes, a pessoa vai ingerir através de água, alimentos contaminados, ou mesmo a mão, que não higienizou adequadamente, e você acaba ingerindo. Inclusive, a gente tem surtos que acontecem, às vezes, inclusive, através de exposição sexual, por causa dessa transmissão fecal oral, dependendo da prática sexual que a pessoa realizar. Então, a gente tem essa exposição fecal oral. Essa é a hepatite A. Ela não cronifica, ou seja, a grande maioria das pessoas vai curar, uma mínima porcentagem pode ter uma forma fulminante, que é uma forma aguda, grave, que pode levar a óbito e muitas vezes ao transplante. Mas isso são raríssimos casos. A enorme maioria vai curar com o decorrer dos dias, das semanas, e a pessoa vai ter a infecção resolvida. E a hepatite B de bola e a C de caso, essas sim podem ser crônicas. O que são crônicas? São apenas que podem perdurar pelo resto da vida. E qual é a grande diferença entre as duas? A principal diferença é a forma de transmissão. A hepatite B de bola, ela tem uma transmissão predominantemente por contato com sangue contaminado ou relação sexual desprotegida. Então, é muito comum contato entre pessoas da mesma casa. Às vezes você vai compartilha, você vai e coloca a mão no sangue, a pessoa que mora com você, ou a pessoa compartilha objetos de uso íntimo, ou através de relação sexual desprotegida. Já a hepatite C, a transmissão sexual é extremamente rara, é muito incomum, e a principal forma de transmissão é através de uso de drogas endovenosas e principalmente por compartilhamento de objetos que perfurocortantes, que a gente chama, que fura e que corte. Quais são os principais objetos? Alicate de unha, gilete, até mesmo escova de dente pode transmitir. Então, ele tem que ser objeto de uso pessoal, porque a pessoa pode estar transmitindo e pode não ter sintoma nenhum, e você vai compartilhar com aquela pessoa e acabar não sabendo. Então, basicamente, são essas as diferenças entre esses diferentes tipos.
É por isso que é importante, né, as pessoas procurarem profissionais que estão atentos e profissionais que seguem, né, a risca essa questão do esterilização de material, né. O doutor citou a questão de alicate de unha em profissionais da beleza aí, né, manicures, pedicures e afins, né, barbearias e tal, tomar esse devido cuidado. O tratamento é disponível pela rede SUS, pelo Sistema Único de Saúde, doutor Danilo?
Sim, Paulinho, tem todos, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, que são aquelas cujo tratamento medicamentoso existe, são disponíveis pelo SUS, os tratamentos são eficazes, particularmente da hepatite C, a gente tem uma taxa de cura acima de 90%, a hepatite B a gente está evoluindo ainda no tratamento, em breve, assim, em médio prazo, a gente vai ter drogas novas que vão aumentar bastante a taxa de cura, mas tanto para hepatite B quanto para hepatite C, o medicamento é fornecido pelo SUS.
Doutor, você citou, né, um tipo de hepatite que é muito comum, surtos na região norte, muito por conta de questões de saneamento básico inadequado e coisa parecida, doutor?
Particularmente, essa hepatite que eu comentei, que é a hepatite B, ela tem uma transmissão semelhante da hepatite B, então a gente entende que é um conjunto de fatores, né? É uma taxa de cobertura vacinal baixa, uma taxa de transmissão intradomiciliar grande, baixo nível socioeconômico, a gente sabe que aumenta bastante o risco de compartilhamento de objetos de uso íntimo, diminui procura por serviços de saúde especializados. Então, o conjunto de fatores, no decorrer dos anos, foi tornando essa região como um bolsão de hepatite B e D ou Delta, né? Pode chamar de qualquer forma.
O doutor, a famosa que é muito comum, né? Ainda mais hoje com alimentação hoje em dia, muitas vezes as pessoas se alimentando mal, né? A famosa gordura no fígado pode evoluir para uma hepatite ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
A gordura do fígado, né? A gente chama a NASH, né? A extrato hepatite não alcoólica, né?